Os Novos Cientistas. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Semanalmente, você acompanha uma pesquisa, um estudo em destaque aqui no nosso boletim Novos Cientistas. E quem traz as novidades para a gente é o nosso editor jornalista do nosso portal, Antônio Carlos Quinto. Tudo bem, Quinto? Bom dia.
Tudo bem, Roxane. Bom dia. Bom dia aos ouvintes da Rádio USP. O tema de hoje é sobre uma proteína que ela é capaz de combater a oxidação celular. O nome é complicado, hein, Roxane? Peroxirredoxina. A novidade em relação a esta proteína é que os cientistas conseguiram detectar em que local da célula ela pode ser encontrada. Bom lembrar que a oxidação celular está ligada a diversas doenças, como o câncer, por exemplo. Para nos esclarecer melhor sobre este estudo de doutorado, recebemos hoje o biólogo Fernando Gomes, que é autor da pesquisa, e seu orientador, o professor Luiz Neto. Eles atuam no Centro de Pesquisa em Processos Redox em Biomedicina, o Redoxoma, que fica no Instituto de Biociências da USP. Fernando e Luiz, bom dia.
Bom dia, Antônio. Bom dia, Roxane.
Bom dia, Roxane. Bom dia, Antônio.
Obrigada pela presença de vocês.
Fernando, conte exatamente onde foi localizada esta proteína dentro da célula.
Então, Antônio, de uma maneira simples, a gente pode tentar compreender a célula. Ela é formada por vários compartimentos celulares, conhecido como organelas. Uhum. A gente pode fazer uma analogia com os cômodos de uma casa. Então, cada cômodo da casa possui uma função. E dentro da célula, cada compartimento também possui uma função. E existe um desses compartimentos chamado mitocôndria. É onde produz a energia que a célula utiliza. E a gente foi capaz de mostrar que essa peroxirredoxina, ela está presente na mitocôndria. E ainda nós somos além. Nós mostramos em qual compartimento da mitocôndria que ela se encontra. Nós conseguimos... demonstrar que ela está presente em dois locais da mitocôndria.
E que lugares são esses?
Nós mostramos que ela está presente na matriz, que é um dos compartimentos dessa mitocôndria, uhum. E também no espaço intermembrana. A grande novidade é nós mostramos que ela está presente no espaço intermembrana, porque o fato dela já estar na matriz já tinha alguns indícios na comunidade científica. Só que agora nós demonstramos que ela também está presente no espaço intermembrana, que é um local da mitocôndria pouco conhecido comparado com a matriz. Então essa é a grande novidade do trabalho.
Uhum. E o que isso possibilita, né? Agora fiquei curiosa, quer dizer, o fato dela estar em mais de um lugar, quer dizer, como é que funciona esse mecanismo? O que vocês descobriram desse mecanismo celular?
Então, essas proteínas que vão para a mitocôndria, né, estão presentes na mitocôndria, Elas são produzidas no citoplasma da célula e depois elas são direcionadas para o interior dessa organela, certo? E a gente, através de uma série de experimentos, nós mostramos como que ela vai do citoplasma para esses dois locais da mitocôndria. A gente desvendou os mecanismos celulares pelo qual ela atinge esses dois compartimentos. E é importante ressaltar que, pelo fato da peroxirredoxina ser uma proteína que protege a célula contra as oxidações, o fato dela estar em dois locais salienta a importância dessa enzima em proteger a mitocôndria dessas oxidações. E isso pode ter consequências futuras Eu acho que eu já estou avançando já nas perguntas, né?
Não tem problema, a gente pode voltar, pode complementar o teu pensamento e lá na frente a gente vai enfatizar isso, né?
E o fato dela estar em dois locais e ser importante no combate dessas oxidações demonstra que a gente precisa aprofundar ainda mais esse conhecimento sobre essa proteína, porque a mitocôndria, quando ela sofre muitas oxidações e ela acaba perdendo a sua função, isso causa um distúrbio na célula e está relacionado com diversos quadros patológicos. Então, é importante saber a localização dessa proteína e como que ela funciona, qual é o papel dessa proteína nesses dois locais para compreendermos no futuro esses quadros patológicos.
Esse conhecimento, ele pode se transformar no que exatamente? Lá na frente, trata-se de uma pesquisa básica, mas como é que ele pode ser aplicado lá na frente?
Então, Antônio, de fato, o conhecimento que a gente gerou, ele é um conhecimento básico. Está um pouco longe ainda de chegarmos em uma medida terapêutica. Mas a gente pode pensar no seguinte, a mitocôndria, quando ela não está funcionando corretamente, a célula ela não consegue produzir a energia necessária para suas funções. Então, se a mitocôndria não funcionar corretamente, a célula não vai funcionar corretamente e isso vai desencadear uma série de doenças. Existem várias doenças que estão relacionadas com o mau funcionamento da mitocôndria. Por exemplo, o próprio câncer, doenças neurodegenerativas, como o próprio mal de Alzheimer, o mal de Parkinson, já está comprovado uma associação com o mau funcionamento da mitocôndria. Pois bem, visto que essa peroxirredoxina protege a mitocôndria desses danos oxidativos, se essa proteína não funcionar corretamente, a mitocôndria não vai sofrer mais danos, o que, por sua vez, irá afetar a célula e o que, por sua vez, pode desencadear um quadro patológico. Então, se a gente conseguir entender como que essa proteína está funcionando nas doenças, se ela está com a atividade reduzida ou com a atividade aumentada, a gente pode tentar modular a atividade dessa proteína numa condição de doença e, quem sabe, avaliar, né, o resultado dessa modulação e, quem sabe, melhorar o quadro patológico.
Porque o que a gente fala muito, e isso é comum, são medicamentos ou alimentos que previnem a oxidação da célula. Então, você pode ter mecanismos que interfiram já nesse processo iniciado, se é que eu estou entendendo. Porque se você tem ela em dois lugares, pelo menos, você pode tentar interferir nesse mecanismo, né?
Isso. É porque essas moléculas que a gente... Existem, de fato, moléculas na nossa alimentação que combatem esses oxidantes,
isso,
né?
Isso.
A gente ouve muito falar do resveratrol, que é um composto que está no vinho.
Exato.
A peroxirredoxina, ela é nada mais é do que uma proteína, né? Uma molécula da célula que atua no combate desses oxidantes. E se a gente desenvolver formas de modular a atividade dessa proteína, a gente pode, quem sabe, melhorar a condição oxidativa da célula e, quem sabe, melhorar o quadro patológico. E como que a gente pode modular a atividade dessa proteína? A gente pode desenvolver algum fármaco, alguma molécula que se ligue nessa proteína, né, nessa peroxirredoxina, aumente a atividade dela ou diminua. Mas isso, novamente, salientando, isso teria que fazer...
São passos futuros.
Passos,
né?
Futuros. Teria que buscar uma molécula para modular essa proteína.
É um ponto importante que eu acho que nessa área que a gente atua, do CEPID, inclusive, que é a parte... Tem muito um apelo comercial de se empregar suplementos alimentares para antioxidantes que prometem mundos e fundos, que vai combater o envelhecimento, que as pessoas vão ficar mais jovens.
Evitar o câncer,
evitar
ou
o
doenças
câncer.
Regenerativas. Né?
E o fato concreto é que, apesar de a gente estar nesse CEPID, a gente acompanha todas as pesquisas em estudos populacionais e não tem nenhuma comprovação de que essas megadoses de vitaminas C, de vitamina E, que nada disso tem um efeito terapêutico. O que a gente percebe cada vez mais é que a biologia, os seres vivos são muito mais complexos do que você simplesmente jogar megas doses. Então, o que a gente precisa entender muito claramente, ter informação, ter conhecimento, para entender como essa proteína, que a gente tem um nome complicado, né, peroxirredoxina, ela não atua sozinha, ela atua num contexto com outras proteínas, e a gente tem que entender e interferir na célula e na doença de uma forma com muito conhecimento. Então, a gente não pode vender falsas ilusões, a gente tem que vender,
dúvida.
Quer dizer,
não.
Como o Fernando colocou muito apropriadamente, a gente sabe que câncer, que doenças neurodegenerativas como Alzheimer e Parkinson, elas dependem de uma mitocôndria funcionando. Agora, dentro da mitocôndria, tem milhares de proteínas. Então a gente não pode pensar simplesmente, ah, vou jogar um composto lá e vou resolver. Não é, aí, infelizmente, não é tão simples assim. Então,
depende de muita pesquisa e muitos testes.
Exatamente.
Né?
E por falar em pesquisas, testes, eu tenho uma curiosidade de como foram feitos esses experimentos. Vocês pegaram células humanas? Como é que funciona isso dentro do laboratório?
Então, Antônio, no meio acadêmico, assim, no meio científico, a gente utiliza alguns organismos modelos. O que, que são esses organismos modelos? São organismos que já estão muito amplamente estudados e que nos facilita entender o funcionamento da célula. Então, eu usei um organismo muito bacana, que todo mundo conhece, que é a levedura, o fermento responsável pela fabricação do pão, do vinho. E esse organismo, então, ele é um fungo unicelular, e ele é amplamente utilizado na pesquisa para entender o funcionamento das células. Então, eu crescia essa levedura em grandes quantidades lá no laboratório, e realmente ela tem um cheirinho de pão, é muito prazeroso trabalhar com a levedura. Então, após o crescimento, eu coletava essas leveduras e depois eu rompia a célula e extraía as mitocôndrias. Então, eu tinha no laboratório uma grande quantidade de mitocôndria. E a partir dessas mitocôndrias, eu fiz toda a série de experimentos que foi possível demonstrar que a peroxirredoxina estava em dois locais da mitocôndria. Nós estamos agora num outro passo da pesquisa, eu consegui um financiamento de pós-doutorado. Agora nós estamos extrapolando esses achados que a gente encontrou na levedura para células humanas. Então agora
vocês já começaram essa
fase? Já começamos. Já faz 4 meses que nós já estamos investindo nisso. Então nós vamos tentar transpor o conhecimento que a gente gerou com essa levedura para células humanas agora.
E quando a gente fala em células humanas,
culturas de células humanas já está bem amplamente padronizado. Existem algumas células derivadas de células humanas, mesmo que a gente consegue cultivá-las em laboratório. São células, foram feitas algumas modificações nessas células que permitem os cientistas cultivarem elas em grandes quantidades no laboratório. E o curioso salientar é que esse processo que a gente identificou na levedura, que é um fungo unicelular, ele parece ser bem conservado ao longo da evolução. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que esse processo também parece que ocorre também com as peroxirredoxinas humanas. Então, agora a gente quer realmente demonstrar que esse processo também ocorre com
Ele é muito semelhante.
Isso, isso mesmo.
Ah. A gente pergunta todos esses detalhes, que para vocês é tudo muito óbvio, né?
Sim.
Com que material trabalha, em que fase da pesquisa. Mas para a gente que não está acostumado com esse universo de pesquisa, né, Quinto?
Sim.
O nosso ouvinte também é curioso conhecer esses detalhes.
Vocês estão convidados a ir lá no laboratório do professor Luiz para ter, sim,
não manipular, só olhar.
Não,
tá
só olhar, quinto. Uma percepção dos organismos.
Na verdade, é só olhar.
Então, inclusive o laboratório, ele é do Redoxoma, né? Eu queria que o professor Luiz falasse um pouco desse, que é um CEPID, né? Que é o Redoxoma. Pode explicar para a gente, professor?
O CEPID é um programa da FAPESP, é um programa que financia diversos centros para fazer pesquisa, ensino e difusão do conhecimento, que é o que a gente está fazendo aqui, que é super importante. A FAPESP e a gente cada vez mais percebe que é a difusão, então a gente também valoriza muito. E no caso específico do nosso programa, está voltado em processo redox, que também é uma palavra difícil, né? Redox.
Traduz, professor.
Então, já imaginei que... Por isso que a gente chama redoxoma, o pessoal já fica... Então, redoxoma, por quê? Porque, na verdade, esses processos redox estão envolvidos com o que é mais conhecido popularmente, os radicais livres, os antioxidantes. E a gente tenta, então, entender esses processos sobre vários ângulos. Então, por isso, nosso grupo de pesquisa tem pesquisadores em diversos centros, né? Então, eu e o Fernando estamos no Biociências, mas tem muitos pesquisadores que estão no Instituto de Química. Na verdade, a sede do Redoxoma é no Instituto de Química. Tem professor Laurindo, por exemplo, está no INCOR. Então, a gente tem várias competências para tentar abordar esses processos que envolvem antioxidantes, radicais livres, sobre diferentes níveis de complexidade. desde a célula, desde um sistema enzimático, organismo, né? E tentar, então, compreender um pouco esses processos sobre uma forma mais completa possível, né? Divulgar isso, né? E compreender sobre as várias formas. Então, a gente depende muito do financiamento da FAPESP nisso, né? Da USP, né? Que a gente está sediado, tem pesquisadores fora da USP também, então... Esse é o nosso...
O fomento à pesquisa é a base de tudo, né? A gente fala muito sobre isso. E só para concluir, tendo sempre no horizonte a busca de uma forma de tratamento nova para uma doença, um fármaco, né, Quinto, que possa trazer o tratamento, o controle, né, professor?
Eu queria adicionar uma... Então, isso sem dúvida que você colocou é importantíssimo. Esse é um ponto. Agora, o outro ponto muito importante que eu acho que a gente tem, não só dentro da FAPESP, mas é a formação de pessoas, né? Eu acho que isso também é outra parte muito importante. Esses novos pesquisadores, novos professores vão continuar desenvolvendo e acho que essa também é uma... Da universidade, eu acho que é uma missão fundamental também.
Os novos cientistas.
Sim, os novos cientistas.
É que eu não sou, não, é o Fernando, que é uma pessoa que está ajudando.
Os novos cientistas precisam de apoio, né? É isso.
Eu quero agradecer ao Fernando, ao professor Luiz pela presença e a gente se coloca à disposição, tá ok? Para novas entrevistas, para divulgar as realizações de vocês. E importante, Roxane, é a gente reforçar que não se trata, não se descobriu o medicamento
que vai evitar combater a oxidação celular.
Não é isso, é um conhecimento básico que vai servir para gerar novos conhecimentos em busca de futuros tratamentos aí, tá ok?
Muito bem. E semana que vem tem mais, né? Tem mais
Sim,
novidades.
Semana que vem tem mais novidades e estaremos aqui novamente.
Obrigada, até a próxima.
Até a próxima.
Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os novos cientistas.